limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio. The sound of the future.
E olha só, Liginha, esse título aqui me veio uma nostalgia de quando meu avô colocava aqueles modão pra tocar. Sabe aquela música? Mas nessa casa tem goteira.
Pinga em mim. É o nosso Sérgio Reis do Panela Velha que fala, não me interessa se ela é coroa. Panela Velha. Eu tenho uma fofoca do Sérgio Reis pra contar.
Ai, depois conta pra gente.
Hein? Sexual.
É?
É, vocês querem saber?
Então conta agora.
Só no Missão de Vídeo.
Ah, meu Deus. Então tá bom, vamos lá, Ligia. Começa assim, ó. Boa tarde, Lígia. Boa tarde, Otávio. Sou casado há 28 anos. Temos 3 filhos. Entre namoro e noivado, estamos juntos aí há 32 anos. Eu sempre bebi, e ela também. Mas, há 8 anos, eu passei a beber e misturar as bebidas, né? Comecei até a falar mais alto. Já ela diminuiu o consumo de bebida. Com esses desentendimentos, né, com essa troca, ela fala em se separar. E olha, eu gosto muito dela, mas é triste ouvir a esposa falar isso. Ela não é de falar que ama, mas muitas vezes ela até demonstra. O que você me diz disso? Meu nome é Marcos. Eu confesso que temos algumas tretas, mas creio que quem ama de verdade não deve se abalar com essas simples brigas verbais. Obrigado, Liginha.
Marcos, Marquinhos, Marcão. Para de ser bundão. A gente tem um monte de conselho pra te dar.
É...
Ô Marcos, o negócio é meio autoexplicativo. A primeira coisa que você fala já é resposta pro seu negócio.
Uhum.
Você fala, ah, eu tô junto há mais de 30 e tantos anos. Não somos crianças, nos conhecemos como a palma da mão. A gente, todo mundo bebia, devia ser beber socialmente. Só que à medida que vai ficando mais velha, ela foi pro caminho mais normal e eu sei pro errado. Não dá nem pra defender. Porque se tiver alguém que se sentir ofendido, vai, o problema é seu. De cara, ela tá pro lado da saúde, que já é melhor.
Uhum.
Álcool cada vez mais tá comprovado aí, o tanto que o negócio não é legal. Mas você acabou de contar que você mistura tudo, que você grita, que você dá show. Aí você vem virar e falar no final, tipo assim, na hora que você falou, quando ama de verdade, não vai ser a briga que vai separar. Ué, já não foi, né? Ela tá aguentando. Você já deve ter falado um monte de coisa horrorosa. Já tem 30 anos, vocês estão juntos. Quando ela fala, tô dando a minha opinião bem sincera de mulher, não é tanto o perfil ameaçar de mulher. Quando ela fala assim, não dá, vou me separar, porque deve ser isso aí, porque você falou que ela fala que vai separar, uhum. É quase um desespero. É tipo, o que, que faz esse homem pra ele ter noção de que não dá pra ele agir mais assim?
Sim.
Eu falo tal coisa, mas ele faz do mesmo jeito, eu falo tal coisa, eu falo, eu vou acabar saindo dessa casa, eu vou querer me separar, pra ver se você entende.
É.
Eu acho que você podia sentar com ela, de verdade, falar, ó, o tanto que isso aí te faz sofrer,
uhum.
Te magoa. Mas isso aí é por último, porque, na verdade, quem tá com problema é ela. Que tá com o marido, que bebe misturando as coisas e dá grito e fala coisa que depois como que ela vai fazer pra esquecer?
Não, você já parou pra pensar as coisas que você faz quando você bebe? É só você parar pra pensar, porque a gente se empolga, né? A bebida, ela mexe com a nossa parte cognitiva. Tem gente que é mais divertida, tem gente que é mais agressivo, enfim, cada um tem o seu perfil quando bebe. Você já parou pra pensar as coisas que você faz, como impacta ela, né? Porque, poxa, você conviver, você que tá sem beber, conviver com uma pessoa que tá bêbado é uma coisa complicada. Eu mesmo falo, Lígia, que eu não sairia com meus amigos pra beber se eu não estivesse podendo beber. Ou se eu não fosse beber também, porque, gente, o bêbado, ele fica uma pessoa chata, né? Às vezes, porque a pessoa que não tá bebendo, ela não tá naquela empolgação, né?
É, então, pode imagina ser engraçado ver na internet, ver um meme.
Exato.
Agora o seu marido com bafo de cachaça, falando grosseria, misturando tudo, dando esparro, enquanto você quer um homem pra andar de mão dada, pra assistir um filme, pra trocar uma ideia, pra crescer na vida.
Presta atenção pra não perder a mulher.
Isso. Bota o pé no chão. Escolhe uhum. O dia que você vai beber. Para de misturar. Já tem um monte de resposta na sua pergunta. Comecei a misturar tudo e até grito. Para de misturar já. O que é que tá misturando, gente? Com a sua idade?
É.
Vamos misturar a cenoura com pepino e um refri zero?
Uhum.
Enfim. Mas eu acho que, claro, que dá tempo de você reverter tudo, porque vocês estão casados há 30 anos e ela tá na sua casa. Mas não pode a vítima agora tá errada.
É.
Ela é vítima da situação inteira e você ainda tá achando ruim dela falar que quer, pensa em te deixar? Tenha dó. Você tá muito errado. Mas eu te adorei, acho que você vai conseguir tirar a estileta, porque não é possível que você goste mais de 3 drinks do que uma história de família de mais de 30 anos.
É, exatamente.
Beijo. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Probably.
pacing in alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you. Ooh, my bad habits lead to you.
Missão Impossível. Jovem Pan.
E olha só, Lígia, essa história aqui começa muito legal, sabe como?
Como?
Só no oi, olha isso, ó. Oi, Lígia, oi, Lígio. Tudo bem com vocês?
Tudo.
Eu sou a Samira de Fortaleza.
Samira, é. We love Fortaleza. Fortaleza tá velhinha, né? Tem nenhum mês que fez aniversário, terra boa. Quando que a gente vai pra Fortaleza? Ô, Jovem Pan de Fortaleza, é. Leva a gente.
Tá chegando o dia do Fortal lá, hein?
Vamos todos nós.
Vamos.
Rogerinho, você vai também? Vai, não vai?
Vamos
lógico.
Fazer, vamos
vamos
fazer
nós
bloco.
Quatro, a gente faz a transmissão ao vivo pra vocês.
Uhum. Eu o vou bloco do Missão no Fortal, hein?
Eu quero meu cachê todo revertido, eu vou doar pra coisa de bicho.
Bora. Eu animo, hein? E ela fala assim, a Samira, Lígia. Sempre fui muito aparecida. Adorava dar pinta por aí. Mas, afinal de contas, quem não curte brilhar, né?
Olha!
No meu trabalho, sempre fui a estrela, a queridinha dos comerciais. E apesar do meu sucesso nas fotos e nas telas, não tinha ninguém que me interessava. Realmente, a coisa estava muito difícil. Só gente feia, interesseira e mal amada. Via que no meio onde eu trabalho, dificilmente encontraria alguém que valesse a pena. Precisava diversificar o meu mundo, sair à noite, conhecer pessoas novas e até aderir aos aplicativos de relacionamento se fosse preciso. E foi num desses barzinhos que eu conheci o Léo. De cara já percebi que tínhamos várias coisas em comum.
Exato.
Alegre, extrovertido, brincalhão, bem o estilo quinta série. O que eu adoro num homem.
Ah, eu também amo o estilo quinta série.
E assim fomos nos conhecendo e nos envolvendo. Confesso que foi bem inesperado e gostoso. O clima de romance pesou no ar e não demorou a ele me pedir em namoro. Mas, alguns meses depois, o pior aconteceu, Lígia. Estávamos naquele mesmo barzinho quando a noiva dele nos deu um flagra. O cara apanhou que deu dó. Quer dizer, não deu não. O safado me enganou por longos
meses. Isso que
eu ia falar,
o cara te enganou, enganou ela. Você devia ter juntado com ela pra bater nele, hein?
Ele estava noivo e prestes a se casar.
Nossa, que do mal, que mau caráter, brincando com as duas.
Por pouco me livrei de uma encrenca sem tamanho.
E de uma paixão também, de tudo. Ou seja, claro que você devia estar gostando, porque já estava há uns meses.
É.
Nossa, que dor é essa? Uhum. Imagina a menina. Se a noiva vai casar, sei lá, falta um mês, dois meses pra você casar. Você vê o cara. No, eu não consigo
imagina.
Mensurar o tanto que um trem desse deve ser traumatizante. A pessoa tem que trabalhar muito depois pra entender que esse babaca é uma exceção. Que uhum. O legal é ser legal. E aí ela faz alguma pergunta pra gente ou ela só quis tripudiar e contar?
Não, ela contou essa história no final.
Devia ter contado o nome dele.
Ela até faz uma perguntinha. Lígia, acha que eu escapei de uma boa? Escapou e lisa, né?
Nossa, é aquele assim, Deus te fez muito bem. Te protegeu aí, o anjo da guarda tava do lado. E a gente só não fica bravo porque a gente, você contou que você também não sabia, né? Que foi enganada também, senão não valeria a pena.
Gente, meses depois, ele pediu ali na mão.
Gente,
tem
gente em outra família, em outra cidade.
Então imagina só, você tá.
Eu conheci
tá no
um
auge.
Cara que tinha outra família, você acredita?
Você acredita?
Na verdade é um. Olha pra você ver, quem ai, é? Ai, quem ai. Mente numa coisinha? Mente em tudo. Não é nem eu conhecia, não. Eu vi esse cara uma vez. Ele era um cara que trabalhou pra uma pessoa que eu conheço e roubou a empresa. Aí no que foram descobrir lá, entre outras coisas, o cara tinha outra família, com outro filho, outro tudo. Sabe quando falam assim, quem rouba um real, rouba um milhão, uh-huh. Não sei o quê? Não tô falando da pessoa que tá com fome na rua e entra no lugar pra pegar um leite, não. Eu acho um absurdo alguém já não ter dado leite. É no sentido de quem não dá valor, o que, que é mentir, o que, que é errado uh-huh. E certo.
Sim.
Não tem essa régua moral? Vai pra tudo. Então o cara que trai a mulher que ele vai casar em um mês, ele trai ele mesmo, até qualquer um, ele faz tudo, mas de errado, não tem escrúpulo.
Olha onde chegou, em meses de relacionamento, você tá no auge praticamente da paixão.
É o que eu acho, a última hora que você podia pensar em falar mal, trair, fazer tudo.
Isso, então você tá no auge da paixão, tá tudo à flor da pele, tá aquela
quando
coisa
tá
linda,
muito
gostosa.
Tempo de casado, você até pode... Mentira.
Não, mas é aquela, é diferente, é aquele totalmente sentimento diferente. E aí imagina você descobre que a pessoa tá casada. Minha amiga, você não se livrou de uma boa, não. Você se livrou de...
O que você faria?
Ah, eu não sei o que eu faria, hein, Liginha. Eu acho que ia ficar muito decepcionado se eu descobrisse que uma pessoa que eu tô muito apaixonado começa a tá marcando um casamento.
É que vai fazer chorar, né?
Não, imagina eu tô apaixonado, imagina a situação. Você tá apaixonado por uma pessoa. Eu, como homem, vou e peço essa mulher em namoro. Ela aceita namorar comigo. Passam uns meses a gente namorando, ela descobre, eu descubro que ela vai casar. Imagina a loucura.
E só digo uma coisa, se fosse o contrário, eu não teria muita dó. O que que diz sobre mim? Eu não tenho tanta dó de homem, eu tenho mais de mulher. Se fosse as mulheres fazendo isso com o cara, eu não ia ter muita dó.
É,
não.
Porque se você parar pra ver...
É o maior homem algo... que faz
é,
isso.
É, a maioria é homem.
99,99999, a gente tá olhando o vestido, o Jorge tá falando que não. Então dá um Google aí pra ver a porcentagem, vagabundo. Você vai ver que eu vou falar isso hoje nesse olhar cínico aí. Inferno. Aliás, gente, vocês estão ouvindo aí, eu participei, o Jorge, que é o nosso produtor, não vale nada, tá? Não é, nem é tão bom. Aquela louca, mentira. No Missão Impossível, ele tem um podcast dele, aliás, só veio aqui buscar fama, né? Ele chama Olhar Cínico, e eu participei, e é muito legal, um monte de brincadeira, divertido, causamos, é super legal. É, então entra na internet, todo mundo olha lá o canal Olhar Cínico. Não seja cínico, assista o Olhar Cínico.
Isso
e
aí.
Esse cara aí, a gente teve um olhar cínico sobre ele, que
muito.
Ele recebeu o que ele merecia, porrada, meu irmão.
Você devia ter ajudado a bater ainda.
Também acho. Vou deixar a marca ainda.
É isso aí. I'm going under in this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda love the way you know the pain, all the daddy bleeds into nightfall, and you know he's taking me through it all. Let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you
I'm
Missão Impossível, Jovem Pan.
There's nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyways. I don't mind if this is gonna take a million days. I know you'll come around to me eventually. If you sit back, relax, enjoy my company, my company. Once you know what my love's gonna feel like, nothing else will feel right. You can feel like moonbeam ice cream, taking off your blue jeans, dancing at the movies, 'cause it feels so mystical, magical, love, baby. 'Cause once you know, my love is so mystical, magical, love, baby. 'Cause once you know, my little heart to give, baby, I wanna give you the world. Not saying you gotta chase me, but I wouldn't mind it if you gave me just a little bit of something.
Já deu por hoje?
Já deu.
Muito
Vamos
obrigada.
Descansar, começando a semana, segundona. Seja muito bem-vindo, Briel.
Muito obrigado.
Obrigado,
muito
foi um prazer ter você conosco. Vamos Demais. Ter que lavar essa sua boca com sabão.
Ah,
né?
Peço desculpas, mas é seu L, gente.
Mas é o horário, tá? 5 da tarde, tá. Você se comporta, querido.
Pode deixar, muito
Senão
obrigado.
Senão a gente vai te usar para a audiência. Tipo, a gente já manda o Palumbo, o pode prender aqui. É. Disso a gente faz um factoide aí, ó, Jorge.
Sai com a algema diretamente daqui.
Léo Dias, é integrante do Missão Impossível, é preso por desacato nos estúdios da PAN. Viraliza, hein? Enfim, até amanhã, gente. Não façam nada que nós não faríamos.
Essa missão chegou ao fim. Mas amanhã tem mais histórias, mais tretas e mais relacionamentos impossíveis. Missão Impossível. Jovem Pan.
Com ela, Lígia Mendes. Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
A rádio que faz a sua cabeça.
É aqui. 95,9. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Toque Botânico. Naturalmente mais beleza.
Música, informação, Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense, desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan 3 para 6. O que toca você?
Toca aqui.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan.
Cafeteria Havana, te faz dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Música. Na dose certa.
Jovem Pan. 1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão. 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Ouça a Jovem Pan São João da Boa Vista também na Alexa. É fácil. Diga, Alexa, liga Panflix.
Bem-vindo a Panflix. Qual rádio deseja escutar?
Responda, Jovem Pan São João da Boa Vista ou somente São João da Boa Vista.
Reproduzindo São João da Boa Vista 95,9 FM na Panflix.
Aproveite a melhor rádio agora na Alexa.
Os pingos nos is. Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos importantes do dia, contando sempre com a análise, a reflexão, as discussões entre os nossos comentaristas. Inclusive, quem está com a gente aqui no estúdio em São Paulo é o Cristiano Beraldo. Bem-vindo, Beraldo. Também receberemos, claro, a participação do Luiz Felipe Dávila, Roberto Mota e também do Bruno Musa. Você, como sempre, é o nosso convidado especial. Muitas notícias no dia de hoje. Para começar, Flávio Bolsonaro e aliados da oposição intensificaram a cobrança sobre o Senado para que pautem a PEC que reduz a maioridade penal, depois de duas crianças serem vítimas de estupro coletivo na Zona Leste de São Paulo. Pelas redes sociais, o senador destacou que, dos 5 criminosos, 4 eram menores de idade, afirmando que os brasileiros não aguentam mais a impunidade contra esses marginais que se escondem atrás da legislação, defendendo que a maioridade seja de 14 anos de idade. Na mesma linha, Nicolas Ferreira disse estar revoltado com o caso e cobrou uma ação do Congresso. Já o deputado Carlos Jordi afirmou que essas crianças carregarão o trauma para o resto da vida, enquanto os menores poderão ter uma vida normal, como se nada tivesse acontecido. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o delegado Oswaldo Nico, afirmou não ter conseguido assistir ao vídeo até o final e classificou o episódio como terrível. Chamar os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila está ao vivo, já conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você, uma excelente semana. É um caso terrível, né? Escabroso, difícil até achar os adjetivos adequados, né? Corretos, para nos referirmos a esse episódio, né? Respeitando naturalmente o horário que o nosso programa é exibido. Mas eu queria a sua reflexão, porque quando tem um caso de muita repercussão, esse tema ganha espaço, né? No legislativo, na imprensa, mas passa uma, duas, três semanas, parece que isso esfria e não ganha força, não vai para frente, não prospera. Por quê, Dávila? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Beraldo, Mota, Musa e a nossa querida audiência. É o retrato da barbárie que reina no Brasil. Barbárie que reina por vários motivos. O primeiro é a crise de valores. É o fim da família, essa decadência da família. Isso só acontece em lugares onde não existe valores. É o seio de uma família já completamente dilacerada pela barbárie, pela incivilidade. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a impunidade. É inacreditável no Brasil como criminosos acabam saindo nessas audiências de custódia, ficam pouco tempo na prisão, e se for menor de idade, então, não é nem tratado como criminoso de verdade. Não. Então, Caniato, é uma mistura de impunidade com crise de valores. E isso é que instaura a barbárie. E com barbárie, Caniato, não existe democracia, não existe liberdade, não existe tolerância. A democracia e a liberdade requer um país no qual haja valores comuns, que comunguem em torno da civilidade, da tolerância, do respeito. Sem essas coisas, não existe liberdade. Existe só tirania, governo arbitrário e autoritário. Por isso, Caniato, é um sinal dos tempos, um sinal de crise de valores, de impunidade e, evidentemente, de um Brasil que se comove nesses momentos, mas logo esquece a responsabilidade pública para endurecer penas contra criminosos, principalmente menores, que são tratados como se fossem, não fossem responsáveis pelos seus atos. Mas uma das coisas cruciais da cidadania é justamente uma comunidade de cidadãos responsáveis pelas suas escolhas, pelos seus atos e pelas suas palavras. Por isso, é urgente mexer na legislação para que nós possamos resgatar, pelo menos, o peso da responsabilidade das escolhas e dos atos, sejam eles menores de idade ou não.
Um caso terrível, um caso escabroso que ganhou as redes sociais, os veículos de comunicação. Dois meninos, 7 e 10 anos, foram atraídos por um grupo de 5 pessoas com a promessa de que ganhariam papagaios, pipas. E aí eles são violentados, abusados por esses 5 homens. 4 menores e um maior. E esse maior, depois que a história acabou ganhando repercussão na comunidade, porque vazaram os vídeos, olha só, eles gravaram as atrocidades que foram feitas, compartilham nas redes, e aí isso acaba tomando, gera uma repercussão tremenda na comunidade, isso chega até a polícia, e o rapaz, o maior, acaba sendo localizado e preso na Bahia, tinha fugido, inclusive. Deixa eu chamar o Roberto Mota para trazer as avaliações e a percepção dele a respeito desse caso, e as discussões a respeito da redução da maioridade penal. Muitas lideranças, políticos e representantes defendem essa ideia, mas por que que isso não avança, Mota? Queria escutar um pouco da sua avaliação a respeito desse caso. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Essa pauta não avança porque existe um lobby quase intransponível feito pelos partidos de esquerda contra o endurecimento da legislação penal. Não procurem em nenhum outro lugar a causa disso. Eu vou ler algumas manchetes aqui. Outubro de 2016. Vídeo mostra mulher levada à força para banheiro antes de estupro no Rio por menores. Maio de 2017. Menores são acusados de estupro coletivo de menor grávida e de decapitar o namorado dela. Outubro de 2017. Adolescentes confessam que estrangularam mãe e 2 filhas antes de queimar a casa delas. Outubro de 2025. Menores matam garoto de 16 anos por um celular na Asa Sul. O Brasil é o país da impunidade e criminosos com menos de 18 anos recebem uma autorização do Estado brasileiro para cometer crimes. Isso é o resultado do trabalho incansável da esquerda brasileira. Toda vez que se tenta endurecer a lei, esses políticos socialistas vão para as mídias chorar, dizer: querem encarcerar nossas crianças. Olha aí o resultado da atividade dessas crianças.
Chamar o Cristiano Beraldo. O Beraldo está com a gente aqui no estúdio em São Paulo, vai trazer também suas impressões para esse caso absurdo. Agora, Beraldo, bem-vindo, uma ótima noite a você. É preciso olhar também para exemplos internacionais. Se deu certo em outros países, poderia dar certo aqui no Brasil. Muitos falam reduzir para 16, 14 anos, outros entendem que as crianças ou adolescentes poderiam responder como adultos somente em alguns casos. Enfim, para além da avaliação sobre esse caso que eu gostaria de escutá-lo, tem alguma sugestão sobre qual caminho que o legislativo deveria tomar?
Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Dávila, Musa. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, nesse final de semana houve o show da Shakira no Rio de Janeiro. E as notícias dão conta de uma série de prisões que foram feitas com base nas tecnologias que existem hoje de identificação facial, identificação de placas de carro, de motos e por aí vai. E me chamou a atenção um dos menores de idade apreendidos. Esse menor estava sendo procurado porque ele cometeu um ato infracional análogo ao crime de roubo. Me desculpa, ele roubou, ele é um ladrão. Ah, mas ele tem 16 anos, é um ladrão de 16 anos. Porque o crime, ele é configurado como tal à medida que uma ação de um indivíduo causa uma consequência a um terceiro. Neste caso, a vítima deste marginal delinquente, ladrão de 16 anos, ela foi assaltada. Ela estava com celular, ela estava com uma aliança, estava com uma bolsa, estava com um cordão de ouro, seja lá com o que for, e foi roubado sob a ameaça de alguma consequência contra a sua vida. Foi roubado, é ladrão. Aí eu fico pensando, Caniato, que me chamou muita atenção isso, o Mota já falou isso aqui várias vezes, mas quando a gente vê retratado com naturalidade isso na imprensa, aí a gente vê o tamanho do absurdo que vivemos. Eu queria perguntar do ponto de vista das vítimas deste caso. Uma criança de 7 anos e uma criança de 10 anos. Vocês acham que o sentimento que elas carregarão para o resto de suas vidas será análogo ao trauma de terem sofrido um estupro de 4 ou 5 marginais? Não. Vão carregar um trauma de verdade, uma cicatriz na alma. É isso que vai acontecer com elas. E aí, quando a gente olha para os defensores da impunidade, qual é o argumento? Não, mas a criança não sabe o que está fazendo, não tem idade ou maturidade para avaliar as consequências dos seus atos. Como é que é? Não tem maturidade? Tá fumando, usando droga, engravidando meninas por aí, indo a baile funk, vivendo uma vida plena de adulto, convivendo com o crime. Muitos desses aí convivem com o crime, fazem carreira. Começam lá com um avião, começam com isso, aí avisa se a polícia está chegando, aí vira traficante, aí um dia, no ápice da sua carreira de traficante, vira chefe da boca. São marginais, têm que ser tratados como tais para o bem da sociedade. A sociedade não pode conviver com esta justiça que deixa impune figuras como essas aí que cometeram este ato grotesco, este crime absurdo. Então, Caniato, você me perguntou sobre outros exemplos. O exemplo que existe no mundo é o exemplo de que estes delinquentes criminosos marginais, eles são julgados conforme a lei, porque a lei é feita para proteger a vítima. É vítima de estupro. Ah, mas tem 15 anos de idade, a vítima foi estuprada. É vítima de roubo. É vítima do crime que for. Aquele que cometeu tem que ser julgado como tal. É claro que você vai aí encontrar circunstâncias em que a falta da idade adulta pode gerar um senso exagerado de inconsequência, mas são casos específicos em que a idade pode atenuar até a pena. Mas querer tratar esses marginais como terem cometido um ato infracional análogo ao crime de estupro, façam-me o favor. A sociedade brasileira não pode mais permitir isso.
Esse é o tema da enquete do dia. Se você puder, participe. A pergunta publicada no portal e também no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Você é a favor da redução da maioridade penal? 3 opções para você votar. Sim, se os adolescentes, sei lá, podem votar, também podem responder pelos seus atos. Ou você acha que não? Você não é a favor porque nós precisamos recuperar os nossos jovens, ressocializar, enfim, algo nesse sentido. Ou você acha que somente em algumas situações, só quando o caso for realmente muito grave. Vote em jovempan.com.br e também no nosso YouTube. Chama o Bruno Musa. Bruno, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Eu imagino que o Bruno, por ser pai, como os demais integrantes aqui do programa, acaba ficando muito sensibilizado com uma notícia como essa, né, Bruno? Mas quais são os aspectos de uma notícia que indica o estupro de 2 crianças em que adolescentes participaram do ato? Enfim, devemos partir de que ponto para atingir exatamente o quê quando a gente fala, sei lá, da alteração da legislação? Eu queria ouvi-lo. Bem-vindo.
Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos escutam no Brasil. E mais esse começo de mais uma notícia triste do Brasil. De fato, eu como pai de duas crianças pequenas, mesmo se não fosse, enojaria termos que participar no sentido de ler, ouvir, vivenciar em um mundo onde acontece tamanha brutalidade num ato. Que tipo de pessoa é essa? E o mais importante é, pessoas que praticam esse tipo de ato, quem são as pessoas que defendem essas ações? Ou melhor, que acham que essas pessoas são vítimas e defendem que eles sejam tratados como seres humanos dignos, quando a família dos que sofreram e principalmente as vítimas desse ato brutal jamais terão uma vida normal. Eles não terão a oportunidade de viver uma vida normal novamente, seja pelo lado psicológico, pelas suas memórias, por tudo que isso impacta e muitas vezes destruindo as suas próprias famílias e acabando com a vida de uma pessoa que sequer começou praticamente a viver. Então eu acho que as pessoas que defendem os agressores em detrimento das vítimas, que não terão outra oportunidade, talvez sejam tão doentes quanto aqueles que praticaram esses itens. Mas indo direto às tuas perguntas e deixando, tentando deixar de lado um pouco, que é praticamente impossível, a questão de sermos pais, humanos, termos coração, termos um mínimo de decência com relação a isso, vamos olhar os dados. Mais uma vez, nos perguntamos quais países nós queremos ser. Nós temos aqueles países que devemos olhar, que incrementaram renda, que tiveram melhor qualidade de vida para as pessoas de bem, para as pessoas que merecem conviver em sociedade. Muitos deles, enquanto crianças como essas, por exemplo, esses agressores, já tiveram a sua oportunidade de convívio social. E muitos deles, enquanto crianças que praticam tantos outros crimes, já arriscaram a sua possibilidade de convívio social. Determinados crimes hediondos o colocam em determinada situação que não tem mais oportunidade. Eles já deixaram uma marca muito forte em famílias, em determinadas pessoas e muitos que não perderam a oportunidade de viver por atos tão hediondos na mãos de, entre aspas, crianças aqui que muitos defendem. Então vamos olhar países que nós julgamos melhores do que o nosso, afinal de contas, tem mais pessoas saindo do Brasil para ir morar em outros países envolvidos do que o caminho ao contrário. Então significa, por óbvio, que muitos brasileiros preferem a vida em determinados países do que no Brasil. E isso a gente precisa entender. Quais foram os caminhos e quais são as ações que esses países praticam, por mais que muitos nós possamos criticar no campo econômico, institucional, do politicamente correto, mas vamos analisar aqui friamente o dado que nós estamos falando, que é a capacidade desse país de julgar determinadas crianças, entre aspas, e adolescentes como adultos por conta da brutalidade dos seus próprios atos. Então, uma criança nos Estados Unidos pode ser julgada como adulto e ter prisão perpétua sem possibilidade de soltura em nenhum momento. A Inglaterra, a partir dos 11 anos, China, a partir dos 14 anos, que muitos brasileiros admiram o sistema chinês, a Argentina, a partir dos 16, e está na discussão agora para ser aprovada a partir dos 14, a Suécia, a partir dos 13, a Austrália, também, crianças de 11 anos podem ser julgadas a partir de determinados casos graves, como prisão perpétua, que eu estou falando sem possibilidade de soltura. Alemanha, 14, Espanha, 14, e o Brasil, nenhum tipo de crime pode ser condenado a mais de 3 anos. Isso significa que naquele cálculo básico, o crime compensa. Uma pessoa como essa, que foi criado em ambientes hostis ali, com ambientes de violência, sem uma família, praticando crimes hediondos, muitas vezes ele na cadeia fica 3 anos, sai, e é isso que ele sabe fazer. Acabou para ele, ou deveria ter acabado a possibilidade de conviver de forma social, uma vez que as famílias vítimas, pessoas de bem, trabalhadoras, jamais terão possibilidade de viver com seus entes queridos, com seus filhos novamente, pessoas inocentes e trabalhadoras. Então, deixo aqui e pergunto, qual país nós queremos ser? Mais uma vez, vamos nos espelhar em países e sociedades mais retrógradas, antiquadas e hipócritas? É isso que o Brasil adora fazer.
Deixa eu voltar com o Dávila, só para perguntar a respeito da posição do Legislativo. Dávila, semana passada vimos o Congresso Nacional tomar decisões importantes e improváveis, né? Muitos apostavam que o Legislativo tomaria uma posição, surpreendeu e foi para o outro lado, né? Muitos até aplaudiram e disseram, poxa, não esperava que eles fizessem isso, principalmente em relação ao veto do PL da dosimetria, o veto da Presidência da República, e também a sabatina do indicado do presidente da República ao Supremo, né? O Jorge Messias. Você não acha que é um momento oportuno, propício, para eventualmente debater e até votar a redução da maioridade penal? Dávila, acho que está fechado seu microfone.
É, sim. Acho um momento não só oportuno, como fundamental, porque hoje mesmo já começou uma forte mobilização nas redes sociais, principalmente dos parlamentares de direita. E hoje, a se juntar a direita e o centrão, é a maioria absoluta no parlamento. Então, é hora desta mobilização ocorrer agora, para que nós possamos aprovar essa lei já, não postergar mais este absurdo que é a impunidade reinante para criminosos e principalmente para menores de idade. Então, entendo que é o momento correto, assim como esses dois bons exemplos que você citou, Caniato, é preciso agora mobilizar, ter foco e aprovar a maioridade penal no Brasil.
Pois é, vou até passar para o Mota também compartilhar qual é a sua leitura sobre essa situação. Mota, você não acha que aquele mesmo efeito que vocês e tantos outros analistas chegaram a destacar em relação ao 6x1, muitos falaram, olha, os parlamentares acabam sendo pressionados a aprovar 6x1, porque em um ano eleitoral eles não vão querer ficar mal com o público. E como a gente constata que a população defende a redução da maioridade penal, uma vez que esse projeto seja colocado em votação, você não acredita que os parlamentares acabam sendo pressionados a votar a redução da maioridade? Não seria um bom momento?
Eu acho que essa é uma possibilidade, Caniato. Não dá para dizer que isso não pode acontecer. O que a gente pode dizer é que nós já tivemos inúmeros episódios que sacudiram o Brasil, que deixaram as pessoas indignadas, revoltadas, e nada aconteceu. Pelo contrário, a lei penal continuou sendo enfraquecida. Eu vou lembrar aqui um episódio que marcou época aqui no Rio de Janeiro, que foi o assassinato bárbaro do menino João Hélio. João Hélio estava no carro com a sua mãe, apareceram criminosos, mandaram que a mãe saísse do carro. O João Hélio tentou sair, mas ficou preso pelo cinto de segurança do lado de fora do carro. Ele foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro até a morte. Esse caso comoveu o país. Os políticos fizeram discursos emocionados, havia uma esperança de mudança. Nada mudou na legislação penal. O outro caso, que também sacudiu o país, foi o caso do jornalista Tim Lopes. Tim Lopes fazia uma reportagem sobre exploração sexual de menores em bailes aqui no Rio de Janeiro. Ele foi sequestrado, levado para uma favela, torturado, morto e teve o seu corpo queimado com pneus. Tim Lopes era jornalista da maior rede de jornalismo do Brasil. Um dos seus assassinos ficou preso 5 anos, progrediu para o regime semiaberto e fugiu. 2 anos depois, o outro assassino também progrediu para o regime semiaberto e também fugiu. Caniato, na época, eu tive a oportunidade de participar de um concurso promovido por um jornalista que selecionava perguntas a serem respondidas pelo então novo secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, e a minha pergunta foi escolhida. E a minha pergunta foi: secretário, diante de uma legislação absurda como essa, diante do que acaba de acontecer com 2 assassinos do Tim Lopes, por que o senhor e os seus colegas secretários não vão a Brasília exigir a mudança imediata dessa lei? E a resposta dele foi: Roberto, essa é uma tarefa para a sociedade. É a sociedade que tem que se organizar e exigir essa mudança. Infelizmente, o sistema de justiça criminal do Brasil está dominado pelo pensamento marxista. A mídia, a maioria da mídia tem preconceito contra a polícia. Graças a Deus, nós somos uma exceção aqui. A grande maioria da mídia, da cultura, da literatura, do cinema, das novelas, trata o criminoso como um pobre coitado que não teve oportunidade. E assim nós chegamos ao dia de hoje.
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Esse amor que não acaba e não se cansa, atravessa o tempo inteiro, sempre presente, verdadeiro. Esse amor que protege, corrige, guia, acalma e traz alegria. E que a gente sempre pode contar, na memória, no abraço, no olhar. É o amor maior do mundo. Feliz Dia das Mães.
Ainda bem que tem, hoje é sem.
Os pingos nos is.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Esta é a Jovem Pan.
95,9.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato. Móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. M Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba, assessoria e marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
95,9.
Jovem Pan, Jovem Pan.
6h28.
Esta é a Jovem
Pan. Quer abrir no CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Circomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496-0790. Ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Circomp, gestão avançada.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, segunda edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Jovem Pan, São João da Boa Vista.
É um oferecimento de
Neolute Iluminação. Apaixonados em iluminar os sonhos dos nossos clientes.
Via Mondo Fiat. A sua marca agora em São Paulo.
M649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat. Jovem
Pan! Na sala para participar dessas grandes conversas mundiais. Portanto, a visita de Lula ao presidente Donald Trump será usada para que o presidente Lula reforce a sua narrativa independente do contexto e do conteúdo que será discutido e tratado lá. Não importa se será uma...